long.
Two. Oh.
General Alive, you are coming with me.
Está começando Cabeça Grávida Podcast.
Fala galera, começando mais um podcast Cabeça Grávida, mais um balanço da semana especial quarentena, que na verdade é o primeiro então, né? Mas enfim, a gente tá voltando aí, teve uns problemas umas semanas aí, mas voltamos, é que teve muita coisa acontecendo e a gente não conseguiu gravar. E
sim.
Teve acampamento, teve um monte de coisa e a gente ficou devendo aí, mas voltamos com indicações que... É o que tem pra gente fazer, tá ligado? Indicar coisa pra você assistir ou consumir durante esse período. E a gente vai atualizando, a gente vai tentar fazer semanalmente, né? Que é a ideia de fazer. Mas enfim, vou começar apresentando que tá aqui comigo, mas não aqui, presente, porque, né? Por favor, galera, fica cada um nas suas casas aí. E se precisar conversar com um amiguinho, manda mensagem no WhatsApp, eu ligo o Skype. Tá aqui comigo, exatamente. Ele que voltou da China pra pegar o coronavírus aqui no Brasil. Quem é você?
Fala galera, eu sou o Anão, também conhecido como Luiz Brolese. Ai velho, e eu tô desacreditado, entendeu? Que eu fujo de uma quarentena e eu acabo em outra. Já é meu terceiro rolê, cara. Eu já não aguento mais. Eu vou mudar a minha tagline, entendeu? Vou mudar como me chama. Eu vou me apresentar com Luiz Felipe Brolese, especialista em quarentenas, tá ligado? Ou, não aguento mais, cara. Sério. Eu vindo pra cá, achei que ia estar no paraíso tropical. Brasil, terra de muitos amores. Não pega nada aqui. Deu um mês pra comer as comidas boas. Os caras falaram, então... Agora tem que ficar em casa de novo. Tá aí firmeza. Firmeza.
O pior é que o anão veio, ficou em quarentena própria lá por 15 dias. Aí depois que ele saiu, deu mais uma semana, ele tem que voltar a ficar em casa. Mas eu vou te explanar aqui, cara, que você tá fazendo errado. Mas daqui a pouco.
Véi, se eu soubesse, velho, que os caras tava cagando. Se eu soubesse que os caras tava cagando desde o começo, mano, eu tinha ido numa campa, entendeu? Tinha ficado lá na fazenda, espirrado em meio mundo. Porque, velho, não é possível, tá ligado?
Mesma coisa que nada,
não é possível,
né?
Mano. Mesma coisa que nada, não adiantou nada, velho.
Calma. Vou só te apresentar ter... o Tico, velho.
Só pra ter consciência.
Deixa eu apresentar,
né?
O Tico.
Pode falar.
Depois você fala.
Só ele quer falar.
É que faz tempo que eu não falo, deixa eu falar, velho.
Depois você fala. Quem é você, Tico?
Eu sou o Tico, porque... Ah, não, deixa o anão falar aí, tá com vontade de falar.
Não, pode falar.
Quem me conhece sou eu. Não, pode falar, querido, você tá precisando se abrir.
Deixa eu me apresentar antes, eu sou o Lucas, também conhecido como Lucas, e é isso. Pronto, anão? Pronto, agora você tem uma hora aí pra ficar falando, pode falar.
Não, pode mandar a transição, eu queria dar um pedido pra transição. Bota a Cardi B falando coronavírus, por favor.
Não, isso daí foi a entrada do programa.
Ah, muito bom.
É
muito
a musiquinha,
bom.
Remix, é a entrada do programa.
Muito bom, muito
mas
bom.
Hit do verão. Outra coisa.
Hit do verão.
A gente vai falar sobre coisas depois da transição. Não tá tendo transição nesses episódios. Então já vamos direto pra indicações. Vamos indicar aí, ó, galera aí. O Tico é um cara que eu sei que tá vendo bastante filme. O Anão deve tá vendo também. Então, por ordem de chamada... Anão! Porque o A vem antes do T.
Tá bem, né? Deixa ele falar que ele quer falar.
Tem algum filme aí pra indicar? Mas, tipo, indicar. Tipo, fala a sinopse, fala esse filme é bom. Valendo.
Cara, assim, filme, por incrível que pareça, faz tempo que eu não vejo. Porque eu tava me dedicando mais à série esses dias atrás. Mas eu tenho filme pra indicar pra quarentena. E é filme que, assim, tá na minha coleção. E eu amo, assim, de paixão. Então, falo para as pessoas sempre poderem assistir esse filme, porque eu gosto muito. E, assim, não adianta. Eu gosto de filme classicão. porque eu sou babaca, cinéfilo e tal. Mas...
É, eu sei o que tá falando.
Mas recentemente, a Netflix ela tem colocado uns clássicos do Hitchcock, que eu vi que tinha Os Pássaros e tinha também o... Ai, como é que é o nome daquele lá, caramba? O do Bates Motel? Como é que é o nome do filme, caramba?
Psicose.
Psicose.
Psicose,
como é que
exatamente.
O cara esquece...
Mano, grande fã do Hitchcock
esqueci,
aí, galera.
Eu esqueci, velho. É porque o Psicose é o que eu menos gosto do Hitchcock, tá ligado? Ele é um puta de um filme, ele é muito bom mesmo, mas, assim, eu acho
mas
que...
Mas você quer pagar de hipster. Fala,
não, cara. Eu acho que, na real, ele é onde o Hitchcock ele já tá feito, sabe? Tipo, o Hitchcock sabe o que ele é, ele sabe o que ele faz, e ele coloca tudo nesse filme. Mas se você quer pegar o estilo dele, você tem que ver uns filmes anteriores. E pegar aquilo que ele vai construindo como estilo de direção dele. E, cara, um filme que é muito, muito bom. Eu não sei se tem na Netflix ou na Amazon Prime. Aí eu vi esse dia em uma das duas. É o Janela Indiscreta. E, cara, esse filme...
Peraí, você não sabe onde tem? Tipo, você...
Não, eu não sei se é na Netflix ou se é na Amazon Prime. Se vocês puderem me ajudar aí. Porque eu lembro que eu vi em alguma das duas, mas eu não lembro em qual, entendeu?
Eu não posso te ajudar.
Mano, é muito streaming, tá ligado? É muito streaming e eu não consigo
ver. É muito streaming, mas não dá pra ajudar, né?
Não, eu não sei, não posso te ajudar.
Então. A Janela Indiscreta, cara, a sinopse é o seguinte. É um cara que, inclusive, é um puta filme de quarentena. Porque, nossa, não, mas pensando bem, não é um bom filme pra indicar. A galera vai começar a ficar paranoica.
Agora já indicou.
Enfim, já indiquei. É filmes de quarentena. É, um cara, ele é um fotógrafo profissional, assim, fotógrafo de guerra. E ele acaba tendo um acidente, quebrando a perna. E nisso ele é obrigado a ficar alguns dias dentro do apartamento dele, isolado. Porque ele não tem como sair, não tem como se locomover, ele tá de cadeira de rodas e tal. E ele começa, nesse tempo em que ele tá sozinho... Ele começa a observar o que está acontecendo em volta da janela do prédio dele. E ele tem uma câmera, então ele coloca a câmera e começa a observar as pessoas. E numa dessas, ele começa a ver em um dos quartos do prédio da frente coisas esquisitas acontecendo. E ele tem certeza que ele viu um assassinato. E é nisso de você tentar compreender se é real, se não é real o que ele viu, que o filme se desenvolve. Se é tipo loucura da cabeça dele ou se realmente aconteceu. E, cara, é um dos primeiros filmes do gênero. A galera pode falar assim, ah, mas, pô, isso daí é uma ideia que já aconteceu várias vezes. Tem outros filmes que pegam na mesma vibe e tal, de saber se matou ou não matou, da pessoa ficar louca dentro de, de um isolamento e tal. Mas, cara, esse daí é, tipo, um dos primordiais, sabe? Onde tudo começou. E o Hitchcock, ele consegue fazer um filme que se passa em uma sala e praticamente... Você olhando pela perspectiva do repórter, um thriller assim que você fica até hoje, cara. Eu fico, sabe, quando você fica meio desesperado, você fala, mano, mas vai lá. Mas por que não tá acreditando nele, caramba? É muito real, sabe? Você entra na pele do personagem mesmo. E por isso que eu pensei que se a pessoa tá em quarentena, é pior pra ela, porque talvez ela comece a fazer isso. Comece a observar os vizinhos em volta. E aí você vai descobrir coisas que você não quer descobrir dos seus vizinhos, entendeu? Às vezes tem aquele seu vizinho que você não via porque você estava trabalhando, ou que você não via porque você estava na escola, e você vai descobrir coisas que você não quer, entendeu? Você vai descobrir que, na verdade, ele tem uma vó sadomasoquista, entendeu? Que gosta de se travestir de tiazinha no meio da tarde, tirar fotos e postar no Orkut, que voltou esses dias, inclusive, na App Store. Então,
não
faça isso. Não faça isso. Não, não tenha essa ideia de ficar observando seus vizinhos. Mas veja o filme do Hitchcock, porque é muito, muito bom mesmo. O que, que foi? Mas,
Mano, esse filme do Hitchcock é todos os filmes do Hitchcock. Cara que se veste mulher. Um cara que fica preso numa sala.
Ou seja, o cara é limitado, né, mano? Ele fala a mesma coisa em todos os filmes.
Onde já se viu, né? Hitchcock não era nem pra ser ovacionado desse jeito. Onde já se viu? O cara é besta. Mas esse filme eu gosto muito. Ele é um dos que eu mais gosto do Hitchcock. Esse daí e o... Ai, Festim Diabólico, que que foi um dos primeiros filmes feitos assim, em plano sequência, que tem os cortes falseados e tal, mas ele é um dos primeiros filmes que os caras conseguiram ter essa técnica e contar uma boa história. O 1917, por exemplo, ele é um ótimo filme, e ele bebe muito, inclusive, do Festim Diabólico, mas Janela Indiscreta, pra mim, é top primeiro do Hitchcock, eu recomendo pra todo mundo. Eu só preciso achar...
Top primeiro?
Top primeiro.
Top dos entendeu? Top.
Top dos primeiro, top. Tá, beleza.
Top primeiro.
O cara, ele... O cara aí ficou não sei quantos meses na China, ele não sabe mais falar português.
Eu não sei mais falar, entendeu? Eu já não sabia falar antes, quem dirá agora, velho? Quem dirá agora? Então tenha um pouco de paciência comigo. Mas se não tiver no streaming, se já tiver saído, vocês sabem a maneira que vocês podem ver. Não é muito difícil, certo? Ah não, ó. Tem sim, Netflix, Netmovies e iTunes. Acabei de ver aqui. Então tem no Netflix Janela Indiscreta. Você pode ver lá. É um baita de um filmão. Filme de quarentena, inclusive. Sobre pessoas que ficam loucas enquanto estão em casa.
Uhum.
Essa é a minha indicação.
Ele tá falando isso porque ele ficou louco.
É, ficou mesmo. Falou que tava dançando.
Mano,
tava
na
dançando,
China, eu já não sei. Eu já não sei. Vocês viram. Vocês viram que eu não sei mais interagir com as pessoas, entendeu? Vocês viram isso. Vocês perceberam? O Lucas me falou várias vezes, ficou muito tempo sozinho. É real, te afeta, entendeu? Eu tava lendo artigos que a galera da China tava mandando sobre manter a sanidade mental enquanto você tá em quarentena. Porque tava pegando. Não é fácil. Não é fácil.
Mano,
zoeira.
Pra mim, o áudio da não tá cortando muito, velho. Tô entendendo nada que você tá falando.
Eu tô entendendo um pouco só também.
Não tô entendendo nada.
Pra mim.
Ele tá falando. Ei!
Eu achei que era a minha internet, mas a do Lucas tá normal.
É. Então, isso, por isso que eu tenho como referência você... do Tico, velho.
Vocês estão me ouvindo normal?
Não. Ouvindo sim, mas quando você começa tá a falar.
É.
Mas, tipo, mas agora vocês estão me ouvindo.
Se explicar muito do filme, aí já não deu pra ouvir.
Já não entendi nada. É.
Mas deu pra entender.
Mas agora vocês estão me ouvindo normal.
É, né? Finge que tá te ouvindo. Fica fazendo aham, é, beleza.
Muito obrigado.
Dá risada.
Ué, mano, tem o que fazer, velho. Seus trouxa. Você tá pelo... Você tá no Skype no telefone?
Uhum.
Fecha as outras abas, então.
Tem que fechar as outras abas. Ah, foi porque eu abri aqui o...
Fecha a aba do Safari, Instagram, cara. Do aí, Twitter. Né? Fecha a aba de tudo aí, mano. Enfim.
Ele saiu.
Continua nós aqui.
Não, o cara, não, o cara, não.
O cara, ele fechou tudo.
Quem fechou tudo?
Você fechou tudo. Mas agora tá melhor, mesmo. Agora tá bom, agora tá bom. Agora tá
melhor.
Tá bom.
Tá bom.
Ah, então beleza. Então beleza.
Ele continuou falando sozinho.
Você saiu, mano. Apareceu pra mim aqui que você saiu.
Pra mim também, apareceu só o Tico assim. Mas enfim, Tico, você tem algum filme?
Ai, ai, ai. Eu tenho. Eu tenho porque, apesar do negócio do coronavírus, eu tô em casa. Mas eu tô com conjuntivite. Peguei conjuntivite. Então esse bagulho do coronavírus aí eu não tô passando por quase nada, porque eu tô em casa faz 2 semanas já. Mas enfim. Cara, eu assisti tanto filme. Eu assisti todos os filmes que dava pra assistir no Now. E acho que um dos filmes que eu indico é aquele As Golpistas, que a galera não falou muito e só falou dele depois que falaram que, tipo, a J-Lo tinha que ser...
Indicada ao Oscar.
Indicada ao Oscar.
Uhum.
Mas é um filme bom, assim. É um filme bem, tipo... É filme mais adulto, é 16 anos, né? Então não dá pra você assistir, tipo, com qualquer um. E também não dá pra você assistir, tipo, na sala...
Com a sua avó.
Com a sua mãe.
Com a sua avó passando, é um bem assim. Naquela hora maravilhosa.
É, né? Sua avó passando e, tipo...
Com a avó do anão ele consegue, mas...
Dançando, é. É, com a avó do anão ele já consegue. Mas enfim, é um filme assim que é, acho que é de 2000, tipo, conta a história de 2009, se eu não me engano, quando a bolsa lá nos Estados Unidos também, tipo, estourou, e daí a galera ficou tudo desesperada, tá ligado?
Olha só.
É, a mesma coisa que tá acontecendo. E e tipo, daí conta tanto a história dos caras, mas não tem nenhum cara principal, mas como a história das strippers, porque elas são strippers, elas estão lá, elas dançam, enfim. E nisso elas começam a perder dinheiro, porque os caras da bolsa começaram a perder dinheiro, então eles não tinham dinheiro pra ir no bordel. E enfim, elas tiveram que arrumar algum jeito de ganhar dinheiro. E daí elas começam a roubar os caras. E tipo, as minas é muito animal roubando os caras, porque elas pegam, drogam os caras, levam eles pra boate, pega o cartão deles com a senha e tipo, passa, vamos supor, 15 mil no cartão dos caras e rouba eles no final.
Nossa.
Então é um filme bem assim. Não é muito além disso, porque ele até, ele é real, né? É de um artigo de um jornal lá dos Estados Unidos, não vou lembrar o nome. Mas é um filme interessante, assim, pra você ver, tipo, como os caras grandes também têm, vamos dizer, seu ponto fraco, vamos dizer assim. Porque eles eram drogados por meninas mega bonitas e caíam na delas. Tipo, caía como se fosse coisa mais simples. E as minas não roubavam 100 reais, 20 reais.
Uhum.
As minas roubavam 15 mil reais dos caras e detonavam os caras.
Tá certo.
E mesmo assim, é lógico que no final elas acabam sendo presas, porque...
Para dar spoiler, tio.
Real. Tipo... Ah, mas é que, mano, mostra no trailer. O pior desses filmes hoje em dia é que quando o filme não faz muito sucesso, ele acaba...
Mostrando tudo.
O trailer mesmo já conta a história. Mas não é totalmente spoiler, porque tem muito mais coisa no filme. Mas é porque, o que acontece? Vai... É duas linhas temporais, né? Então vai mostrando, tipo, a mina falando o que aconteceu e a outra mostrando que também já tá presa. Então você já sabe que ela tá presa, né? Então não é muito spoiler. Mas é um filme que eu indico aí, eu deixo a indicação. Eu acho que é legal pra galera ver. E acho que é esse, assim,
as
de imediato.
Golpistas?
As golpistas.
Acho que de imediato é esse. Eu assisti outras coisas, mas dá pra indicar rapidamente. Acho que Ford vs Ferrari vale a pena assistir. Porque também a galera não assistiu muito e foi indicado ao Oscar.
Nossa,
é mó filmão.
Esse filme eu não vi por mera preguiça, velho. Juro pra você. Sabe aquele filme que você olha e
fala...
Mano, que preguiça desse filme. Mas...
Oh, não.
Mano, eu não sei.
Oh, não, você tá com o microfone dentro da bunda, velho?
Não, não tô. Por quê?
Tô mó baixinho.
É porque... Eu vou explicar pra vocês. Eu vou explicar. O microfone, ele fica... Seus trouxas. O microfone, ele fica no meu ouvido. Porque ele fica na caixinha do fone, sem fio. Só que no áudio que eu tô pegando da gravação, ele tá funcionando normal. Quer ver? Se eu falar aqui assim, melhora, não melhora?
Melhora.
Então, mas eu não consigo ouvir vocês se eu falar assim.
Ah, entendi.
Entendeu?
Eu acho
que então, por que você teve preguiça, mano?
Ah, então, eu tive preguiça porque, mano, é aquele filme biopic americano que... Eu sinto que ele só fala com o americano. Se você não for americano, você não vai sentir nada sobre o filme, sabe? Fala, mano, tá.
Mano, nem tanto, viu? Eu também achava que era. Mas não é nem tanto, porque... Eu não sei se você assistiu depois?
Não cheguei a ver, não.
É que mais é a história dos dois caras, né? Nem tanto americano. É mais filme de carro mesmo, mas é mais bonito, vamos dizer assim.
Entendi.
Mas conta a história dos dois caras que construíram... um Ford que ganhou de uma Ferrari numa corrida. E, tipo, a Ferrari, todo mundo sabe quem é a Ferrari, né?
Uhum.
Então é a história dos dois caras e a amizade deles, tá ligado?
Entendi.
E é da hora a amizade dos caras, porque tem uma hora que eles começam a discutir, isso tem no trailer também, eles começam a discutir, daí o Christian Bale, o personagem dele dá um soco na cara do Matt Damon, e eles começam a lutar, brigar, tipo, pegar lixo, jogar um no outro, e sai mó porrada. Daí no final os dois caem no chão, daí a mulher O personagem Christian Bale chega e fala, ah, vocês querem um refrigerante? Daí ele fala, ah, eu quero, né? Mas pra ele não, porque ele me deixou fora das coisas. E tipo, os caras é mó amigo. Daí eles levantam e vai e entra dentro de casa pra tomar um refri. É um filme legal, assim. E pra quem conhece a história, é real também. É, tem um final trágico até. Mas é legal de você ver, tipo, os caras fazendo aquilo. Tipo, montando o carro pra tentar ganhar de uma Ferrari. Então acho que vale a pena também. Acho que é os dois filmes, assim, que eu mais indico, que eu assisti nesses dias.
Entendeu? Boa. Da hora. Eu não vi nenhum filme, porque eu sou uma decepção de assistir filme. É, acho que o último filme que eu vi foi com a Gi lá, que ela queria ver aquele... Até esqueci o nome do filme.
Legal.
Eu esqueci o nome do filme. É o filme, é o filme que a mina quer se matar, deu o doido lá, fala pra ela não se matar, daí eles ficam.
Ah, é da Netflix.
Eles ficam juntos e no final o cara se mata. É isso.
Muito bom.
Mina loirinha lá.
Muito bom. Tico, não dá spoiler, tá? Não dá spoiler, Tico.
Mano, é que eu tô falando o que eu assisti.
Spoiler dos finais dos filmes.
Se eu fosse indicar, talvez eu não daria spoiler. Eu só tô falando o que eu assisti.
Entendi.
E foi isso.
Beleza, então.
O único comentário que eu tenho sobre esse filme é que a galera tava falando que era um filme meio irresponsável, vamos dizer assim.
Ah.
Porque meio que falando que a mina, entre aspas, se curou da depressão porque arrumou um namoradinho. É mais ou menos isso o discurso que a galera meio que tá distorcendo e tal. Porque, querendo ou não, é um filme, não é uma série, e não tem como construir, sei lá, um relacionamento... Tipo, em questão de tempo, assim, tá ligado? Parece que foi muito rápido, que ela meio que se curou do... Ficou de boas, assim. Por isso que a galera...
É um livro, não é?
É um livro, é baseado num livro.
É, então aí... É aquele problema de...
É.
De adaptação, né?
É. Ou você é um Senhor dos Anéis, ou você é isso daí. É tipo isso. Mas enfim. Série? Ah, não.
Série?
Escolhe uma. Escolhe uma.
Não, na real, eu tava vendo só. Eu tô vendo só. Tava não, né? Não, pera. Tava vendo duas. Eu continuo vendo The Office, que eu gosto muito, mas aí eu vou indicar que eu já terminei de ver, que foi Hunters, que é uma série nova que saiu no Amazon Prime faz pouco tempo. Inclusive, eu comecei a escrever resenha, Tico. Olha aí, que beleza.
Em breve. Que milagre.
É, mas nem espera muito, Chico.
Mano, é muito denso. Não. É que é difícil falar dessa série, sabe? Tipo, você gosta dela, mas ao mesmo tempo você desgosta. É... Tem pontos muito
então,
altos, mas tem
eu vi a galera reclamando.
Ruins. Então, cara, eu vi uma galera reclamando, falando que era fraca, de não sei o quê. Mas assim, eu entendo. A série em si, ela é muito fraca, por causa do Logan Lerman. O protagonista, o Percy Jackson lá, velho, ele é muito ruim, entendeu? Ele não aguenta, ele não suporta como ator principal de nada, praticamente. De filme adolescente, ok. De ser...
Não, ele não era 007?
Hã?
Quem que é?
É o cara que fez o Percy Jackson.
Ah, não, é o cara do... Ah, tá.
Sabe?
Entendi, Percy Brosnan.
Não.
Nossa, eu falei, pô, mas o cara foi 007, ó, não, fala que aí não segura a franquia.
Ô, louco, mano, não.
Mas não ia segurar também, não.
O Pierce Brosnan...
Ah, beleza, vai.
Pierce Brosnan é um atorzão, velho.
Beleza,
véio.
Agora eu entendi.
É o James... Mano,
foi
o
erro
Pierce
meu.
Brosnan é o 007 mais bonachão que existe, tá ligado? É o mais caminhoneiro.
É esse seu áudio aí, é uma bosta. Você tá falando dentro
ele
da
enfia,
caixa
ele
aí.
Ele enfia o microfone, ele enfia... Sei lá, ele tá segurando com o sovaco o microfone. Tipo assim, a galera que não. Tá ouvindo depois da gravação tá escutando ele de boas. Mas a gente aqui, velho, não consegue ouvir que ele fala.
Peraí, que eu vou mudar. Peraí, eu vou mudar o esquema. Peraí.
O cara segura o microfone no sovaco.
Ouvir melhor. Calma.
Ele fala dois nomes parecidos, mano. Daí entendi. Como assim?
Percy Jackson e Percy Brosnan.
Tô me ouvindo melhor agora, né?
Sim.
Tá,
agora sim.
Eu mudei o lado do microfone.
Mano, faz 3 anos que não é grave, o anão sempre dá trabalho. Nos...
Mano, mas das outras vezes não tava dando problema. Enfim,
Tá bom. Você tava na China, é outro bagulho.
Eu tava falando que o Pierce Brosnan, ele é o cara, ele é o 007 mais chucro, mais caminhoneiro, mais... Véi.
Mais ruim. Ele,
mano,
é o pior, não,
Brosnan,
ele é o pior.
O Pierce Brosnan, ele é tipo, sei lá, ele é...
Ai, como é que... Ele é o Stallone do 007, entendeu? Ele é tipo isso, cara. Ele
é o Stallone, é muito bom.
Mas eu sabia, porque a hora que, mano, você falou caminhoneiro, eu lembrei de Falcão.
Então, mano, e ele parece, tem umas horas que ele parece, porque ele é muito brega, velho. Ele é, nossa, mano, ele é muito nos 90. Ele é muito nos 90. Tipo, você olha os...
Mas então, ele foi 007 nessa época,
exato,
tá certo?
Exato,
então.
Ele é muito caricato dos anos 90, sabe? É, você olha os anteriores, eles 007, eram...
007 dos anos 90 é os piores.
Então, os 007 dos anteriores, eles eram classudos, tá ligado? O Pierce Brosnan não, mano, ele é brega, tá ligado? Ele é brega, velho, ele é muito brega. Porque ele não é galã, velho. Não tem nada a ver. Enfim. O Percy Jackson, que é o Logan Lerman, ele é o protagonista da série.
Percy Jackson.
Que ele é assim. A série começa com ele sendo neto de... Ele é judeu, neto de uma judia que passou pelo campo de concentração. E aí a série começa com a morte da avó dele. É no primeiro episódio, então não é spoiler. E toda a série parte disso. A morte da avó dele de maneira misteriosa e tal. E aí
como
ele
assim,
acaba...
Como assim? Toda a série?
Hã?
Toda a série.
É.
Não toda a série.
Praticamente, né?
Toda a série. A série toda.
Aí...
Você não tá falando toda... todas as séries parte... Você tá falando que essa série parte disso. Ficou meio confuso.
A série toda parte disso. Tipo... Aí depois da morte da avó dele, ele acaba fazendo uma pequena investigação e ele descobre que existe uma liga de pessoas que passaram pelos campos de concentração que matam nazistas que estão infiltrados, entre aspas, nos Estados Unidos, entendeu? E a série vai progredindo conforme vai acontecendo. Quem inclusive é o líder lá da liga que mata nazistas é o Al Pacino. E ele manda muito bem. Mas quando ele contracena...
Só faltava você falar que o Al Pacino manda mal também.
Não, mas o problema é, quando ele contracena com o Logan Lerman, mano, você, tipo, você fala, velho, esse moleque é muito ruim, sabe? É tipo assim, você vê o Al Pacino contracenando com o Robert De Niro, você fica maravilhado, você fala, mano, os caras são dois gigantes, tá ligado? Olha isso, dá até arrepio.
O Léo, pô.
Com o Léo também, mas aí, mano, mas aí você...
Mano, ele aparece 5 minutos no filme.
Não era uma vez em Hollywood. Você fala, velho, olha isso. Esse cara é muito bom. Mas aí você vê o Logan Lerman, mano, tentando brigar com o Al Pacino. Você fala, velho, ai. Nossa, que negócio ruim, velho. Que negócio arrastado. Alguém tira esse moleque daí, ele tá passando vergonha, tá ligado? É tipo isso. E aí, infelizmente, a série ela vai se basear muito no protagonista. E ela vai ficando cansada, sabe? Tipo, você fala, mano, não aguento mais esse moleque. Alguém tira ele daí. Mas tudo que rola no entorno da série é muito legal. Eu acho que acho que a série em si ela tem uma direção muito boa. Ela tem toda uma estética também muito legal. A maneira como ele faz algumas inserções em que ele quebra a quarta parede e conversa com o espectador a respeito de preconceito e racismo, velho. É, tipo, sensacional, sabe? Você imagina como se você estivesse vendo um programa televisivo, assim, mesmo. Teve uma hora, inclusive, que a TV cortou, assim. E eu falei, mano, será que é minha TV mesmo? Será que deu problema? Porque é muito natural. Parecia que tava na minha TV. Aí começou um comercial falando a respeito de pensamentos antissemitas, que é contra os judeus. E aí ele fala diretamente com você. Ele fala, assim, no final... Ah, você conhece alguém que seja assim? Às vezes é seu vizinho. Às vezes é um colega da escola. Às vezes pode ser você mesmo. E, mano, não tem gag, sabe? Não tem piada no final. Para e fica um silêncio pra você se constranger e pensar. E tem uma outra também que é muito boa, que é quando ele tá... um dos carinhas lá, ele tipo é um ator famoso dessa liga que mata nazistas. E ele tá junto com uma... E ele tá junto com uma menininha... O que que foi? Vocês não estão ouvindo mais nada.
A gente não tá ouvindo nada que vocês estão falando.
Não.
Mano, a conexão ficou tipo ruim aqui. Tá aparecendo pra mim.
Mano. Seus pais estão baixando torrent.
Vocês estão ouvindo agora?
O que vocês estão fazendo, velho?
Mas beleza.
Mano, tá, eles devem estar, tá, sei lá, no YouTube, velho. É possível, cara. Ô, mãe! Ô, mãe! Vocês estão na internet? Ô, oh, mas fala pro pai tirar daí, senão eu não consigo
gravar,
velho.
Você não
corta
essas partes, não.
Eu não vou cortar nada, não.
O jovem... como é que fala? O hétero branco que mora com os pais não consegue gravar em podcast com sua opinião valorosa.
Porque a gente tá ouvindo essa fala.
Ai, que estereótipo desgraçado, velho. Estereótipo desgraçado.
A gravação vai ficar muito boa, porque tipo, os áudios estão gravados certinho. Tipo, é só a comunicação que não tá.
Melhorou?
Que não tá dando. Melhorou.
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 Vai falando aí.
Fala uma frase inteira aí.
Melhorou nada, seus mentirosos. Melhorou nada, seus mentirosos.
Ai, ai. É.
Nossa, agora ficou muito ruim.
É isso.
Pera aí, eu vou fazer um negócio aqui, mais fácil.
Coronavírus. Mano, esse aí é o melhor. Vai ser trouxa. O melhor balanço da semana já gravado na história.
Tá me ouvindo?
A galera não vai entender nada.
É.
Vocês estão me ouvindo?
Porque eu, Tico, não tô ouvindo nada que o Anão tá falando.
Tá me ouvindo?
E ele deve tá falando. Agora eu tô te ouvindo. Quando você falou isso, eu tô te ouvindo.
Tá. Beleza. Eu mudei a conexão
que
do Wi-Fi. Eu saí do Wi-Fi, coloquei no 4G. Tá.
Olha a diferença. Olha a diferença, cara.
Olha mesmo.
Mano,
olha a diferença.
Eu não vou... Olha isso, velho. Eu tô conseguindo ouvir uma frase sua, velho. Não precisa mais fingir interesse. Não...
Desde o começo.
Não preciso mais fingir interesse naquilo que você tá falando.
Trouxa pra caramba, velho. Ai, ai.
Ai, ai.
É, enfim, eu tava falando... Voltando, tá falando do Hunters e.
O Apatina tem... é muito bom. Ah.
Nossa, vocês pararam aí, velho.
Não, tô zoando.
Ah, pode ir, vai.
É, tem uma das partes que tem um dos caras dessa liga que mata nazistas, ele é um ator famoso. Aí ele fala: ah, eu contracenei com um tal criança que tá despontando, não sei das quantas. Aí corta pro comercial que ele fez. Aí é tipo um comercial pra. Identificar nazistas. E aí ele vai perguntando pra menininha assim: ah, como você pode identificar um nazista e tal? Aí a menininha fala assim: ele vai ser branco, loiro e vai ter pensamentos antissemitas. Aí ele pergunta de novo: ah, e se você encontrar um racista? Ele vai ser branco. E aí ele pergunta de novo: você tem certeza? Aí ela fala: sim, ele vai ser sempre branco. E é tipo... É umas críticas muito ácidas e muito pesadas, assim, sabe? Que eu achei muito, muito da hora ter.
Uhum.
E pra quem curte o rolê judeu, ele tem muito da cultura judia, mas muito. E a série, eu acho que...
Quem curte rolê judeu?
É, velho, tipo, tem interesse, então, sabe?
Quem curte colar nos bar mitzvah?
Né, tipo isso, ah, tem curiosidade.
Colar, mas usar na porta.
Eu tenho curiosidade pra saber como é que é o ritual dos caras, as orações e tal... Sabe? É...
Um abraço pro Rafa aí.
Um abraço pro Rafa. Aqui. Que curte. É, mas assim, a série, na real, ela brilha nesses dois momentos. É quando ela faz essa crítica ácida e quando ela parte pra aquilo que é a história e cultura dos judeus mesmo. Porque tem umas partes em que ele insere também umas histórias do campo de concentração. E quando ele coloca também os rituais judeus e tal, você vê que é muito bem construído, é muito pesquisado, sabe? E você fica interessado mesmo, fala, olha, da hora. E é uma série necessária, mano. Tipo, enquanto a gente tá vivendo numa era em que a galera tá duvidando do nazismo e duvidando que existiu o campo de concentração, tá ligado? Que é um surto que eu acho que a gente tá vivendo, que um dia alguém vai falar assim, então, na real, tá todo mundo louco. É uma série muito necessária. Então, vale a pena por isso. E você só tem que aguentar o carinha lá que é muito ruim atuando durante a série inteira. Só isso. Mas de resto... De resto, uma série que eu recomendo bastante. Inclusive, tem uma baita reviravolta no final, mas o moleque é tão ruim, velho, tão ruim, que a cena é tão arrastada que você fala, velho, pelo amor de Deus, termina logo. Termina logo, só termina. Só termina.
Isso aí. Indicação do anão, meio bipolar aí. Você assiste, talvez. Talvez ele queira que você assista ou não, não sei. E você, Tico? Sua hora de brilhar.
Minha hora. Minha hora de cortar áudio. Cara, eu, por acaso, eu tava assistindo... tava procurando alguma coisa pra assistir no Now. Daí eu assisti Trem Infinito, que eu até falei pra vocês. E é um novo... não é seriado, né? Uma nova animação do Cartoon. E é legal pra caramba. Porque ela não faz sentido, mas ela faz sentido total. Porque é assim, a sinopse. É uma mina que ela, tipo, ela é cheia de problemas lá. E daí ela entra, ela meio que reclama da vida dela e nisso ela vai correndo pela floresta. Ela sai correndo e nisso para um trem na frente dela. E ela entra dentro desse trem. E tipo, do nada assim, o trem não tem fim. Tanto que por isso chama Trem Infinito. Mas, tipo, ela fica lá. E fica, e fica, e fica. E nisso ela olha na mão dela e vê que tem uns números na mão dela. Daí, o que que é?
A marca da besta.
Não, na verdade, não. Esses números é mais ou menos assim. O que você fez de mal na Terra ou aqui... Mas, assim, a mina não tá morta. Mas o que você fez de mal naquele tempo... ele contabiliza no, na sua mão. Então, vamos supor, 250. Então, você tem 250. E nisso, dentro do trem, você vai passando por vários vagões. E quando você fizer coisas boas, esse número vai abaixando. Se você fizer coisas más, esse número vai aumentando. E fica nisso, dela tentar sair do trem. E ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E ela arruma amigos, enfim. Ela vai... até legal, os personagens secundários são muito bons, que é um robozinho e um cachorro. O robozinho é muito bom, porque ele tem duas contrapartes. Ele tem a parte boa e não é a parte má, é a parte rabugenta. Tem uma hora que eles estão conversando, daí ele para e começa a escrever assim, daí fala, o que que você está escrevendo? Ele fala, eu estou escrevendo seu obituário. Ele vira pro cachorrinho e fala. E o cachorrinho, ele é um rei, eu esqueci o nome da raça. Ele é um rei e ele começa a ajudar ela, porque ela vai no vagão dele e ajuda ela com um monstro lá que tá assombrando eles. E daí no final ele fala, agora eu vou te ajudar porque você me ajudou, então vou ser fiel a você. Então é bem legal isso, tem duas temporadas já, tá no Now. Pra quem não sabe procurar as coisas no Now, porque eu sempre indico coisa no Now, o Now é só você apertar o botão... triangulinho do lado e vai abaixando e lá tem programas de TV, daí você procura lá, porque a maioria do pessoal já teve umas 3 pessoas que perguntou, pô, você indica as coisas no Now, mas eu não sei procurar as coisas no Now, e tem as coisas no Now paga e as coisas que não são, né? E o Trem Infinito, ele tem 2 temporadas e tá tudo lá, e o mais legal ainda é que a primeira temporada ela se encerra, então tipo, ela se encerra e a segunda temporada começa com outros personagens fazendo referência da primeira, mas também ela continua normal. E tem aqueles curtas, né, que o Cartoon sempre faz, que é tipo, eles vão andando por um vagão qualquer. Então é bem legal, eu acho que vale a pena assistir. Ela tem uma baita lição de moral até a história, né, porque entre o mal e o bem que você faz, se você tivesse um número na palma da sua mão, você ia ver o quanto que você vale ou não. Então acho que vale a pena assistir e tem muitas outras coisas que acontecem, tanto de referência quanto de outras coisas. É 20 episódios de 11 minutos, então você assiste em um tapa eles. Fica aí, essa é a indicação aí.
Da hora.
Da hora, velho.
Trem Infinito. Trem sem fim.
É raro ver, tipo...
Trem Infinito.
É raro ver uma animação antológica. Assim,
inclusive, tipo... a menininha aparece a Milena.
Quê?
Inclusive, a menininha que parece a Milena, o desenho. É igualzinho.
O que você falou?
Não falar, não.
O que você falou?
O que você falou?
Não, eu falei que é raro ver um desenho que é série antológica, assim, sabe? Tipo, American Horror Story, que acaba uma história e na outra temporada é outra. É raro isso, cara. Ah, desenho sim, em si é, é não tem muito.
Uhum.
E uma coisa até que eu acho é que não faz tanto sucesso porque é de, vamos dizer, TV aberta, né? Do Cartoon. Eu acho que se fosse da Netflix, esse seriado, essa animação faria mais sucesso. Como as animações do, da Netflix faz sucesso. Então, como é TV assim, a galera não assiste muito, né?
Uhum.
Esse é,
e o, é um seriado do ano passado, então, tipo, eu fui descobrir só esse ano e já tá na segunda temporada. E o autor dele veio na Comic Con e eu nem sabia, tá ligado? É bem isso, assim.
Aí, aí. Oportunidade perdida.
É.
Esse ano foi. Nem sabemos se vai ter Comic Con.
Exato.
Então.
Enfim.
E você, Lucas?
É, série... Então, série, eu não tenho muita série. Eu só lembrando pra galera aí que o Westworld voltou, só que eu não assisti ainda. Mas tá lá,
louco,
voltou.
Também.
Não assisti. Não assisti ainda. Mas eu tô vendo a sexta temporada. É sexta? Acho que é. A última temporada de Vikings, ou Vikings, depende do seu sotaque, ou o que você quer falar o nome da série. E tipo, não tem muito o que eu falar aqui, porque é a continuação de... 5 temporadas atrás, tá ligado? Mas, é, continua contando a história dos filhos do Ragnar, que é o Bjorn, o Ivar, o Hiftzek, o Uba, Uba, não sei, depende também do seu sotaque, você quer falar Uber. Escandinavo, você fala Uba. É, o desfecho da Lagatha, e é isso, já contando a história, e no contexto histórico ali, quem apareceu agora foi o Oleg, o profeta. Pra quem não sabe, ele é um carinha russo lá que ajudou a expandir o território da Rússia. E ele apareceu lá causando já. Então vamos ver o que vai acontecer, velho. Porque é, série histórica meio que não tem fim. Tá ligado? Tipo assim, antes era a história do Ragnar. Ragnar morreu e continuou os filhos dele, tá ligado? Aí, mano, não sei até quando vai esse negócio, não sei como que termina, mas eu tô assistindo aí. É, eu gosto bastante. Tipo, não é uma série excelente, tá ligado? Não é uma série que fala, nossa, pelo amor de Deus, vão assistir. Tipo, é uma série normal, com contexto histórico, que acaba sendo interessante. E é isso, mas é boa. Assistam. Variedades. Coisas variadas. Diversos.
Diversos?
Ah, não.
Diversos variados? É. Cara, eu vou falar pra você que de variados até, eu não tenho feito muita coisa não, viu? Com os rolês da facu, tendo aula de manhã, cara, quase não me
sobra. Isso daí é um diverso. É uma variedade.
Faça um EAD. Nossa, eu super recomendo. Faça um EAD, galera. É a coisa mais divertida do mundo. Nossa, velho. Tipo, acordar 6 horas da manhã, ficar esperando a conexão ficar boa. Aí depois seu professor... Seu professor... Ai, meu Deus. Eu tenho que ter respirado. Ai, velho. Seu professor...
Respira. Tem a galera que não tá conseguindo, então, por favor.
É verdade.
Olha só.
Mano, tipo assim, ter aula EAD é aquele momento em que você se pergunta por que você está fazendo isso? Por que você está na aula? Porque assim, o professor chinês, ele lê o livro, literalmente. Aí ele pede pra você um exercício, pra que você mande no grupo, que é literalmente você copiar o que tá no slide, só pra mostrar que você está na aula. Velho, sinceramente, assim, ó. Eu desacredito, muitas vezes. Não, e tem professores piores. Tem professores que querem que a gente faça apresentação em grupo, sendo que cada um tá num país, velho. Qual o sentido disso? Qual é o sentido disso, velho? Pelo amor de Jesus Cristo. Ai, velho. Juro pra você.
Escolhas, mano. Escolhas da vida.
Juro pra você.
Ninguém apontou a arma na sua cabeça e falou pra você fazer curso de ADM na China.
Não,
tá
não, mano.
Isso é verdade.
Não. É sério. Se não fosse mestrado, se não fosse um bagulho que, tipo assim, eu pudesse esfregar na cara da galera depois, que eu posso ser um baita de um gerente, a pessoa pode me contratar por 7 mil por mês, tá ligado? Eu já teria desistido faz tempo. Mas...
7 mil por mês, vale esse esforço aí?
Vale, velho, lógico que vale, pelo amor de Deus, mano. Enfim, espero também que existam empresas até lá, que a gente ainda
esteja numa então, economia, né?
Espero que exista estado, mundo até
talvez
lá.
Exista só a home office.
Pode crer. Então, já vou estar versado em apresentações multi-países. Tá? Mas não, eu tenho um rolê... Hã?
Não, pode falar.
Não, na real, eu tenho um rolê pra dedicar. É, que apesar do trampo e dos estudos estarem me consumindo aí, eu tô lendo nesses poucos momentos em que me restam. E
de
eu
vida?
Não, de vida, tá amarrado, velho. Pelo amor de Deus. Trouxa pra caramba. Mano, eu tô lendo aqui uma biografia do Banksy, que é aquele artista grafiteiro das ruas, rugs, culturais.
Tá bom.
Que na real, tá bom o quê?
Grafiteiro. Qualquer pessoa é grafiteiro agora.
Não, ele...
O cara coloca um silk, pinta por cima e aí virou grafiteiro agora.
É, cara, o grafite, você sabe que ele tem várias vertentes. Eu coloquei só no geral.
Tem, sim. Tá.
No geral. O tá dele, eu não tá lembro bom. O nome agora. É stamp, alguma coisa assim. Não lembro.
É preguiça.
Pode ser.
Eu vou fazer isso aqui, a galera vai achar genial.
Pode ser definido.
Tem uns trouxas que acham genial.
Pode ser definido como preguiça, às vezes. Mas não é, na verdade, um artista. Ninguém sabe, na real, se ele é um homem, se ele é uma mulher, se ele é um coletivo. O que, que o cara é, tá ligado? Mas é muito versado as coisas que ele faz.
O como jeito que ele deixa a assinatura dele? Porque daí dá pra gente fazer alguma coisa e falar que foi ele.
É que, tipo, no livro eu não cheguei na parte em que explica o que é um Banksy, sabe? Tipo, isso é um Banksy. Eu não faço ideia ainda como identificar. Isso daqui é um Banksy. Até porque...
Quanto mais idiota... tipo assim, tem que ser idiota e a galera tem que achar super disruptivo, tá ligado? Tem que achar o bagulho genial.
Cara
colar a banana na parede, meu Deus!
É que assim, ele... Querendo ou não, mano, ele foi um dos primeiros caras a fazer esse tipo de intervenção na arte, tá ligado? Tipo, ele foi um dos primeiros caras a falar assim, então, a arte que vocês têm no museu não é nada... E eu vou quebrar isso. A história dele começou fazendo uma intervenção dentro de um museu. E aí a galera falou assim, mano, o que é isso? Isso é arte também? Nossa! E aí todo mundo começou meio que se questionar, sabe? O que, que era esse rolê? E aí ele começou a ir pra... Como é que fala? Pra rua pra fazer isso. Mostrar que a arte também podia ser na rua. E querendo ou não, mesmo sendo preguiçoso, ele deu uma baita visibilidade pra galera do grafite, sabe? Que não tinha antes. Mas depois ele viu que o tiro saiu pela culatra, porque tudo que ele faz hoje em dia...
Dória foi candidato e...
E aí ele pintou tudo de cinza. Não, é que tipo, ele começou assim, ele falou, a arte tem que ser disruptiva e tem que ser acessível a todos e que não sei o quê. Só que aí tipo, os próprios críticos de arte transformaram ele em algo elitizado. Aí começaram a vender as obras dele. Mano, o cara deve ter ficado muito frustrado, de verdade. Ele deve ter ficado muito, muito frustrado. Na moral.
Não tem como. Não tem como correr.
Acho que como a gente tá vivendo os mods atuais, é sempre um ciclo que vai se repetir, sabe? Você quer fugir o máximo daquilo, mas como é que fala? A crítica artística vai ficar te engolindo de volta. Mas enfim, eu tô lendo esse livro que chama Banksy. É super fácil de achar, tem pra baixar em PDF, se vocês quiserem. E eu recomendo, inclusive, nesse tempo de quarentena, vocês lerem livros. Tem muitos livros legais. Eu tô vendo aqui na minha estante, eu já li todos os Guias do Mochileiro das Galáxias, tem o Guerra Mundial Z. O filme é muito ruim, mas o livro é muito bom. Muito, muito bom mesmo. Ele é super gostoso de ler. Tem também o Apanhador no Campo de
Sair. Vai sair outro.
Nossa, vai sair a continuação, inclusive... Mas essa continuação também tá, tipo, eternamente, né? Um dia vai sair.
É tipo Novos Mutantes.
Nossa, meu Deus, hein? Coitado, esse filme é
coitado. Esse filme vai sair nunca, velho.
Nunca. Mas enfim, recomendo leitura nesse tempo, galera, que é um hobby legal. Vocês podem fazer também.
Mas enfim, eu não tava falando aí de ler livro. Eu vou recomendar coisa melhor que livro, velho. Na verdade, eu não vou recomendar, só vou comentar sobre. Não leiam o livro, assistam BBB, porque é cultura Cultura pura.
Fecha um livro e vai ver o BBB.
Fecha o livro. Vai ver o BBB. Que mano é livro o quê, mano? Tá tirando? Vai ler um livro.
Quem precisa de livros? BBB? Quem precisa de livros? Quem precisa de livros quando se há todo o estudo social dentro desse BBB, cara? Quem precisa,
exatamente, mano. Você acha que o Prior lê livro? Você acha? Você acha que o gênio, o Almago, vai ler um livro? Não, cara.
Ai, meu Deus do céu, velho.
Não, mas falando sério, mano, eu queria comentar porque, mano, eu pensei que tinha morrido, tipo assim, sei lá, eu lembro do ano passado que teve BBB, tipo, no meu Twitter, quem comentava era um ou dois ali, e ficava nisso, pra mim era nichado o bagulho.
Tinha um hypezinho, mas era nichado mesmo.
É, tipo, é um ou outro comentário que eu via, mano, mas esse ano, sei lá o que aconteceu, velho, eu não sei, sei lá que foi porque... Tinha famosinho lá da internet. Eu não sei o que aconteceu, velho. Que o bagulho... se, tipo assim... No começo, eu não precisava nem correr atrás, mano. O bagulho aparecia lá. Tudo que tá acontecendo, tá ligado? Todas as tretas. Todo o nome de todo mundo lá. Velho, é um bagulho inexplicável. Tá ligado?
Sim.
E a galera meio que, tipo... Antigamente era esse lance. Tipo, o certo, entre aspas... O que tá na moda é odiar BBB e falar pra ler um livro. Mas isso foi dando a volta, tá ligado? E agora o hype é você gostar de BBB e você falar que você prefere ler um livro. Mano, os caras caem matando, tá ligado? Você é muito
cultura,
trouxa, velho.
É uma análise social. E que não sei o quê. A gente tá aprendendo um monte. Sobre racismo,
então, mas,
sobre cancelamento.
Mas não tem isso. Não. Mas não,
mano,
tem
mas
isso,
já
tá
vi, eu já vi uma galera defendendo desse jeito, velho. Já vi, já.
Então, mas quem assiste mesmo, quem gosta mesmo, é porque é idiota, tá ligado? Tipo assim, é um negócio idiota que eu gosto de consumir. E a galera assume isso e fala, mano, eu quero me alienar assistindo isso daí. E é nóis. Tipo, e fora Pyong, tá ligado? É isso. Tipo, se você quiser trazer pro lado social, estudo social, não sei o quê, você pode trazer também. Mas, mano, não tem como porque é um reality show e querendo ou não...
É combinado.
Tem uma manipulaçãozinha ou outra e tal, porque nem todo mundo tem pay-per-view pra ficar assistindo, e a maior parte da galera assiste o que é editado e mostrado na TV aberta. Então,
sim.
Tem um estudo social? Você pode fazer, mas não vai passar de um jogo da galera querendo ficar na casa e querendo mandar outro embora.
Uhum.
Mas eu achei da hora, mano, o fenômeno que tava, e é meio engraçado e bizarro você ver... É, com essa cultura do cancelamento, todo mundo ali na casa é cancelado e aí eles ficam, tipo, o fandom, né? Ficam disputando quem fala mais merda, tá ligado? Tipo isso. Tipo assim, ah, o Babu falou isso. Mas e o Pyong que fez isso? Ah, mas e não sei quem que fez isso? Não, vocês passam pano pra um, mas esse... Mano, é muito bizarro. Porque a galera não consegue entender que... Tipo, todo mundo vai falar bosta, tá ligado? E é isso aí, cara. O ser humano é isso.
BBB, no final das contas.
Esse que é estudo social. Tipo, não dá pra você torcer pra alguém. Você tem que assistir o bagulho e ver os outros matando. É isso. Essa que é a vibe. Mas é só isso que eu queria comentar sobre isso.
Indicável.
E você, Tico? Não tô indicando. Você vê se quiser. Tipo, você não precisa nem ligar a TV pra você assistir, tá ligado?
Se você entrar no Twitter, alguma rede social.
Você tá no Twitter, vai na hashtag BBB20. Mano, tem tudo lá, o dia inteiro, os negros ficam o dia inteiro comentando esse bagulho, velho. O dia inteiro, tipo, os negros não tão fazendo nada lá dentro da sala, da casa lá. E eles ficam comentando as conversas. Mano, agora, na quarentena, velho, mano, é prato cheio pro Boninho. O Boninho ainda tá pulando de alegria.
Nossa, certeza.
Mas e você, Tico?
Eu só tenho um comentário antes de você passar pro Tico. Eu trabalhei uma vez com uma mulher que ela era...
Ex-BBB?
Não, ela era ex-BBB.
Putz.
Mas ela era carioca da Gema. E ela falava que realmente o Boninho, ele é surtado. E que realmente existem momentos em que ele fala pro pessoal, ó, seguinte, tá sem nada... A gente precisa de algo que seja viável e vendável. E você precisa fazer isso, ou você precisa fazer isso, sabe? Tipo, dá um surto. Uhum.
ou xinga alguém, ou sei lá, trama alguma coisa, sabe? É, isso é real, acontece.
Uhum. Então, é porque eles já ganham dinheiro por causa disso. Né?
Exato, então é um estudo de mídia social enorme também, sabe? Para os caras é uma maravilha tá sendo trend no Twitter, porque lá eles veem, ah, tá o cancelamento, tá dando não sei quantos tweets, e então vamos fazer outra pessoa ser cancelada, sabe? Aí vai lá e põe outra pessoa. Você tem que falar isso, não sei quem lá. Acho que até esses dias o próprio Thiago Leifert falou da Manu. Falou assim, ah, a Manu tem esse jeito, assim, good vibes, não sei o quê, o que deixa a produção até meio brava e não sei o quê.
É, ele falou que o Big Boss fica muito bravo com ela.
É, o Big Boss fica muito bravo com ela. Por quê? Porque talvez a nega, do jeito que ela é, meio louca.
Mano, ela é muito transigente, vamos dizer assim. Tipo, ela mete o louco. Tipo assim, tem um jogo da Discordia que eles têm que jogar... E colocar, sei lá, ah, quem que você menos gosta na casa? E ela, tipo, fica colocando ela
em
todas as opções. Tipo, ela mete o louco.
Então ela meio que quer quebrar a roda, sabe? Aí, sei lá, se eles têm um contrato pra falar. Ou até isso é uma maneira dos caras vender, sabe? Enfim.
Exatamente. É,
contrato eles têm, né, meu? É. Eles têm que ter contrato de imagem, isso aí não adianta.
Não, contrato de imagem, beleza, mas não sei se eles têm... Eu não sei se eles são obrigados a, tipo, obedecer o que os caras falam, sabe? Ah, você tem que causar agora não, isso, sabe? Não sei. Mas...
Não, deve ser, sim. Porque é muito... Tem muito esquema, né, meu?
É, isso é. Mas, enfim, é isso. Não, não acreditem em tudo também, né? Mas se divirtam. Quem curte, curte.
Outro bagulho da Manu, esses dias tava tendo... Teve uma ativação lá da Americanas e tinha uma piscina de bolinha que tinha que procurar um prêmio lá, tá ligado? Todo mundo entra na piscina de bolinha e fica procurando prêmio. Aí a Manu ficou do lado de fora mexendo nas bolinhas, assim, tipo, tirando as bolinhas assim, fingindo que tava procurando.
Nossa.
Então,
tipo, na ativação de uma marca, tá ligado? Na ativação de uma marca. Ela... É muito da hora, mano. Ela mete o louco, é engraçado. E ela também, ó, falando da Manu Gavassi, ela fez um bagulho muito inteligente antes de entrar lá, que foi fazer... vídeos diários, praticamente, sobre todas as situações possíveis que ia acontecer com ela na casa. E tipo assim, quando, sei lá, foi paredão, tinha um vídeo dela falando do paredão. Aconteceu um negócio lá do coronavírus, lá, que falaram pra eles na casa, tinha um vídeo dela lá falando sobre apocalipse zumbi, que eles tinham que se cuidar e tal. A mina é pra Frentex e tá quase batendo 10 milhões de seguidores agora. Coisa que ela não tinha antes. E ela lançou música recentemente também, então já é um negócio pra bombar a carreira dela. Então, ela...
Aproveitou bem.
Ela tá fazendo... Então, ela tá fazendo o marketing pessoal dela muito melhor que a maioria de quem tá ali, tá ligado? Mas, enfim. Sim. É, assistam lá que vocês vão ver. Ou não assiste também, que se dane. E é isso. Quarentena, galera. Vocês vão ter nada pra fazer o dia inteiro. Você, Tico, algum... Algum negócio? Alguma coisa?
Algum?
Pior que dessa vez eu não tenho nada, não.
Nada?
Depois desse show de BBB aí, eu não tenho nada. É uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, que a gente ia falar de BBB aqui.
Pois é. Eu também não.
Tipo, de verdade, assim, tipo, porque o BBB tem 20 anos, cara.
É, tipo, exatamente.
Ele é antigão, tá ligado? E a gente grava faz mó cota já, acho que faz uns 3 anos, 4 anos que a gente grava.
É, meu, 3 anos.
A gente nunca falou de BBB aqui, assim, então... É até estranho, tá ligado? Mas eu assisti um pouquinho ontem e é isso aí que vocês falaram mesmo. A galera é meio, sei lá, eu fiquei parado, eu falei, meu, que estranho isso.
É bizarro,
fica vendo mó galera dentro de casa, né? Galera sentada, né? É bizarro, mas enfim. É isso aí, eu não tenho nada, não.
Mano, é bizarro porque eles fizeram, tipo, um cara que era mó escrotaço no programa, tipo, ganhou mó fandom, velho, tipo, eu não consigo entender esse fenômeno. E a mina que era, tipo, a salvadora da pátria, porque ela foi contra os machistas lá e praticamente por causa dela quase todos os homens saíram da casa. Mano, ela tá sendo cancelada todo dia de alguma merda que ela fala.
Nossa.
Ah, mano, é doideira. Outra coisa que eu queria falar, não, aproveitando que você tá aqui, e tipo, foi pouco áudio que a gente gravou, por incrível que pareça, deu uma hora de áudio, tipo, tirando as partes que a gente parou, Você ficou o áudio, enfiando o microfone, sei lá onde. Mano, você que é especialista aí, ó, você tá se agabaritado, conte-nos, porque não teve essa oportunidade, eu não vou gravar um. Eu ia gravar um episódio só sobre isso, mas, mano, ninguém aguenta mais falar sobre isso, então é a sua oportunidade aqui de falar sobre o coronavírus. E vai ser o único episódio que a gente vai comentar sobre o vírus em si. Piada pode ter nos próximos? Pode ter.
Mas a gente não vai falar do vírus em si.
Em si e do caos, porque todo mundo já sabe. Então...
Não, na real nem todo mundo sabe, velho. Na real nem todo mundo sabe.
Tá, mas... sim.
Eu acho na real que, inclusive, o brasileiro está vivendo em uma realidade paralela. Que ele não acha, inclusive o brasileiro jovem, tem que acabar. Já diria o choque de cultura.
Mas só vai acabar os velhos.
O choque de cultura tava certo, entendeu? O jovem tem que acabar. Tem que acabar o idoso também. Mentira, o idoso não tem que acabar, não.
Mas é o que vai acabar.
Inclusive, eles estão perigando de acabar. Coitados, cara. Mas assim, mano, primeira coisa que tem que falar é que eu vou dizer que enquanto eu estava na China e tudo começou lá, que eu achei exagero também. Vou falar que eu fugi da quarentena pra ir no shopping comprar cheeseburger? Literalmente. Literalmente fiz isso. Literalmente fiz
Olha
isso,
aí,
tá
hipócrita.
Ligado?
Hipócrita.
Não, porque, velho, sinceramente, lá eu tava achando muito exagero. Eu falei, mano, o bagulho tá a 700 km daqui. Não tem um caso confirmado dentro da faculdade. Na cidade tem dois até agora. E os caras querem que eu fique aqui dentro comendo miojo? Pelo amor de Deus, velho.
Ah, que dane. Eu vou viajar pra Tailândia.
Não, não foi isso que
Pegou
eu pensei.
Pegou a mochilinha e foi.
Não foi isso que eu pensei. Não foi isso que eu pensei. Eu tava na época em que, tipo, o shopping lá ainda tava aberto. Então ainda tinha como ir comprar comida fora. E até então, mano, pensa, eu não sei falar chinês. As coordenadoras e a galera que é staff da universidade, que trabalha lá, eles não te ajudam. Mano, eles não te ajudam, velho. Eles não te ajudam em nada, assim, sabe? Tipo, o chinês, ele fala assim, você pode procurar na internet. Mas aí, lá não tem Google. E o que você vai procurar no Google com seu VPN, você não vai achar sobre a China. Você não vai achar na pesquisa deles. E tá em chinês.
É um paradoxo.
Então não tem como, velho. Aí, tipo, a gente tava assim, ah, mas a gente quer comer uma outra comida que não seja miojo. Falou, ah, tem aplicativo. Falou, mas a gente não sabe chinês, não sabe mexer no aplicativo. Procura na internet tutorial. Não tem tutorial em inglês, velho. Enfim. Aí eu falei assim, ó, quer saber, então? Eu vou me arriscar e vou comprar comida. Mas, mano, assim, depois que eu passei na rua e não tinha ninguém onde tinha 300 pessoas circulando, eu falei, velho, realmente tem uma... Realmente tem alguma coisa errada. Aí eu já virei o louco do álcool em gel e da máscara. Nossa, velho, eu trocava de máscara a cada refeição, passava álcool em gel em tudo. Antes de sentar na mesa, passava álcool em gel. Pegava numa maçaneta, passava álcool em gel. Sério, acho que eu gastei daquele potinho lá do urso, devo ter gastado uns 5. Mas...
A máscara é pra quem tá infectado, né?
Então, mas lá eles faziam todo mundo usar máscara, né? Porque, mano, quando é muita aglomeração assim, querendo ou não. Evita, sabe? Evita, querendo ou não, evita.
As pessoas cospem na sua boca.
E lá eles estão acostumados a ter isso também. Então não é, por exemplo, aqui no Brasil é difícil falar pra galera usar máscara. Por quê? Porque o cara vai lá, tá usando máscara, aí ele coça a máscara e põe a mão no bolso e acha que tá de boa, tá protegido, entendeu? Mas não, mano, não é pra você relar na máscara. Porque senão você se contamina se a máscara estiver contaminada, velho. E também a galera vai reutilizar a máscara. Enfim, brasileiro é complicado. Mas então, eu achei que era exagero lá também esse negócio da quarentena. Mas, cara, vendo hoje em dia a situação e como resolveu lá, eu sei que, cara, é a melhor solução. Sério, é a melhor solução. E, cara, os caras são tão comprometidos, são tão disciplinados que os negros, às vezes, têm um feriado no ano inteiro. O resto dos dias eles trabalham todos. E tem nego que, tipo, tá trabalhando em outro estado. Imagina você sendo paulista, trabalhando lá no Amazonas durante o ano inteiro e você tem um feriado pra voltar e ver sua família durante 2 semanas. Esse é o Ano Novo Chinês. E esse feriado que eles têm pra fazer isso. Os caras não voltaram, os caras não viajaram quando o governo falou, não é pra se reunir. Não é pra se reunir. Não adianta. É ano novo chinês? Não adianta. Não vai se reunir. Fique dentro de casa, entendeu? Não saia.
Entendi.
E a galera respeitou muito isso. E porque respeitou, não teve uma curva ascendente assim tão grande que chegou a contaminar o país todo de maneira alarmante. Mas mesmo não contaminando o país todo, os caras tiveram que construir um hospital em 10 dias, sabe? E aí eu vejo a situação aqui, cara, da galera cagando pra isso, achando que não é nada. Mano, tem nego, tipo, nego que tem renome, sabe? Tipo, nego que é autoridade.
Para de falar nego.
Caras, tem pessoas que são autoridades em vários assuntos, e, tipo, que tem influência, que ficam compartilhando vídeos mentirosos, assim, sabe? Falando que coronavírus não mata. Coronavírus não dá nem gripe. E, mano, você fica... Em que planeta essa pessoa vive? Em que lugar ela tá isolada? Sabe? É você ser muito descrente. É você ser muito... Enfim. É ser muito burro. Pra falar real.
É isso.
Entendeu?
É isso,
ser muito burro.
É isso
muito
aí
burro,
mesmo.
Muito burro e muito inconsequente também, sabe? Sério.
Irresponsável.
A galera que tá saindo de casa falando, eu tenho que sair. Eu vou sair pra rua. Eu não posso ficar em casa. Eu não me dou esse luxo. Eu não sei o quê. Coronavírus perto de mim? Pra quê? Eu passei dengue. Eu passei não sei o quê. Eu passei isso. Eu passei aquilo. Teve SARS? Eu passei. Teve gripe aviária? Eu passei. Teve H1N1? Eu passei. Cara, é outra situação.
O Tico não passou. O Tico pegou H1N1, que eu lembro.
Cara, então, eu acho assim. Sobre até essas coisas. Eu peguei dengue e eu acho que tudo é muito difícil, tá ligado? Eu acho que a galera que fala até isso não passou por dengue. Eu peguei dengue, eu não peguei corona, não peguei outra coisa. E dengue, cara, é um negócio horrível, cara. Tipo, eu não sei como que é os outros sintomas das outras doenças. Mas dengue parece que, tipo, passou um caminhão em cima de você e você não consegue levantar da cama, tá ligado? Então eu acho que a galera não é nem só pelo corona, eu acho que a galera não leva a sério doença, tá ligado? Tanto que às vezes eu falo que eu já peguei dengue e, mano, é osso, é difícil, dói o corpo, nada que você come para na sua barriga, tipo, sua cabeça dói o dia inteiro, você não consegue olhar pra luz, tá ligado? Eu ficava com a janela fechada e parecia que tinha tomado uma surra assim, tipo, você não conseguia levantar. E era difícil até ir pro médico. E depois de, acho que uns 14 dias passou. E mesmo assim você não fica no seu normal, tá ligado? Porque você tomou tanto medicamento que mesmo assim você começa a comer e as coisas não param na sua barriga. Então eu acho que o problema do brasileiro é ele não levar a sério as doenças sérias. Eu acho que esse é o problema, na real.
Não, e tipo, pensar assim, não, mas tem coisas piores, a dengue mata mais, o vírus da fome mata mais. Nossa, velho.
O vírus da fome mata mais, e sabe qual é o remédio? Comida.
Nossa, mano, como você é inteligente,
cara, assim,
transgressor, vai contra a mão daquilo que acontece, cara. Você é muito bom, parabéns.
Ficar sendo sommelier de doença, tá ligado? Não é porque você tá falando que...
Tipo isso.
Não é porque você tá falando que uma doença mata mais que a outra, ou que uma ocasião mata mais que a outra, que vai deixar de existir. Imagine o vírus da fome, que mata não sei quantos milhões, junto com o coronavírus. É tipo isso. Ele vai agravar, entendeu? Não é porque você tá falando de um que ele vai parar de acontecer. Ele não vai parar de acontecer.
Mas, né,
ele vai continuar acontecendo.
Não é nem o vírus da
fome. E se você continuar da maneira que você tá fazendo, saindo, não se preocupando e achando que não vai dar nada, porque eu não sou do grupo de risco, eu não tenho nenhuma característica que o vírus possa me levar à internação, ou eu não tenho mais de certa idade, eu não sou do grupo da terceira idade, não sei o quê. Cara, vai ver os resultados que estão saindo da Itália, e, mano, não é mídia alarmista, tá ligado?
Os cara que tá falando que é fake news da mídia, é pra desestabilizar a economia, e que não sei o quê, é uma guerra comercial, que a China inventou esse vírus pra derrubar a economia americana. Mano, tanta besteira, velho. Tanta besteira que, sinceramente, eu fico... Eu nem sei o que falar. Mas...
mano, não tem... É, tipo, daquele desânimo de, tipo assim, mano, não adianta a gente ficar falando, a galera ficar falando, o Tico saiu, mas enfim, continua. A gente ficar falando, colocando os fatos que, tipo, não, pra uma galera não vai adiantar, mano. Só vai adiantar se aquele político ou aquele líder religioso falar pra eles que se preocupem. Aí eles vão começar a se preocupar, tá ligado?
É o famoso na hora que a água bater na bunda ou na hora que acontecer na minha família, sabe? É tipo uhum. isso. É tipo isso. É. Antes disso, ninguém ia fazer nada. Aí a galera fala, não, mas hoje, por exemplo, o Moro decretou que quem estivesse longe da quarentena ia ser preso. Tá, mas você leu a lei? Não é quem tá longe da quarentena. Não é quem, tá, quem vai ficar em casa. Não é tipo o trabalhador que vai sair pra ir fazer o seu trampo. Quem pode ser preso se estiver fora da quarentena são só quem está contaminado. Enquanto isso, o presidente está falando é uma crise, é uma histeria e que não sei o quê. E, velho, você viu reportagens, você viu idosos falando coronavírus não tem poder contra a minha vida. Eu não vou deixar de ir para a rua porque tem coronavírus. E, tipo, zombando desse tipo de coisa. Mano, aí... Sabe qual que é o pior? O brasileiro tá vendo o que aconteceu antes em outros países. Tá vendo o jeito que a Europa tá ligado? E uhum. que não é um rolê que é pra ser tratado como brincadeira agora. Todos os brasileiros que estão lá estão mandando vídeos pra cá falando, olha, não é pra tratar com uma banalidade. Dentro de poucos dias, toda a situação muda. Os hospitais superlotam. E tudo vira um caos e tal. E, cara, é só você ver, por exemplo, a Itália tá registrando quase 300, 400 mortes por dia, sabe? Mas lá a população é idosa. Mano, tá mostrando que quem, na verdade, tá sendo mais internado é a galera jovem. E mostrou também num gráfico inicial de que a galera jovem não tinha sintomas no período de incubação do vírus, era sintomático por mais tempo, e foi a galera que mais transmitiu. Por quê? Porque tava nem aí. E aí, saía pra tudo quanto é lugar, vai pra balada, vai pra festa. E o brasileiro, ele tá cometendo o mesmo erro. Só se vê a Unicamp aqui, que... vamos fechar a Unicamp por causa do coronavírus. O que o universitário vai lá e faz? A maior festa da Unicamp. É isso que ele faz. Sabe?
É tipo no Rio.
Cara, é muita idiotice.
Vamos parar o Rio de Janeiro. O que a galera faz?
Vai pra praia. Mano, tipo assim, é muita ignorância, assim. Mas, cara...
É ignorância e tem gente que, tipo, que tá ligado nos fatos, só que, tipo, acaba sendo irresponsável por exemplo, de achar que, tipo, sabe que é perigoso, sabe dos riscos, sabe o quanto o negócio infecta, a quantidade e tal, só que continua tendo a mesma vida normal. Porque, ou porque se ele fechar, sei lá, o trampo dele, ele vai ficar sem dinheiro, isso daí, beleza, você acaba entendendo. Ou porque líder religioso falou que tudo bem você ficar indo pra igreja e no amontoado de gente, então pode continuar indo. Ou porque ele ainda não acredita que nas consequências reais, tá ligado? Ele não... Uhum. Não consegue, tipo, é um negócio que tá muito distante, tá ligado? Não consegue ver aquilo que vai acontecer, tá ligado? Não consegue premeditar, entre aspas, assim. E acaba sendo inconsequente e é total falta de responsabilidade. Porque você pensa assim, não tô no grupo de risco. Mas, mano, você não tem vó, você não tem pai, você não tem mãe, tá ligado? Tipo, você vai correr esse risco mesmo, tá ligado? Tipo, você se importa tão pouco, assim, com quem tá próximo de você pra... ser desse jeito, pra tipo, agir desse assim. Jeito é muito louco, cara.
Então,
e tem outro lado também, que tem a galera que meio que não tem escolha, tipo, trabalhador que não tem escolha, mas aí a culpa é do patrão, né? É a culpa do patrão, que não quer deixar a galera em casa. E infelizmente, enquanto não tiver um decreto, tá ligado? Enquanto o governante não falar tem que ficar em casa, essa galera vai continuar indo pro trampo, pegando metrô, busão e, tipo, vai acabar virando a Itália também. Ou até pior, porque tem mais gente aqui nessa desgraça desse estado, tá ligado?
Exatamente.
Eu até acho estranho, porque quando saiu lá o negócio que o Dória falou, que todas as escolas iam fechar dia 23, eu trabalho em escola, né?
Uhum.
Mas a galera não entendia, várias pessoas vieram me perguntar, até vocês vieram, mas não é por não entender. É que assim, a escola que eu trabalho, ela não participa, vamos dizer, ela não entra naquele núcleo de particular e estadual, né?
Ela é outra vibe.
É diferente.
É outra vibe. Eu não vou falar o nome aqui porque até.
É da máfia.
É da máfia. Tem contrato.
Escola da máfia.
De verdade, tem contrato assinado pra não falar o nome, né? Como eu já falei pra vocês. Mas a hora que eu vi que eles soltaram uma nota falando que ia parar do dia 23 a um tempo indeterminado, eu falei, mano, tipo, pro chefão tá tomando como, eu não sei como nem falar, mas pra ele tá tomando essa iniciativa diferente, eu falei, pô, pra escola desse tamanho do estado, uma das melhores, tá tomando essa iniciativa, eu falei, mano, então, né, tipo...
Então,
o
velho.
E
ainda que ele fez isso de falar em tempo indeterminado e deixou isso claro. Mas, cara, tem gente falando, as escolas vão parar até dia 3 de abril. Vai parar até dia 15 de abril. Então. Mano, vou falar um negócio pra vocês. A China, ela parou durante 2 meses e meio. E até agora não voltou direito. Eles estão começando a voltar agora das coisas. É. Tá começando a rolar o comércio de novo, as pessoas estão saindo de casa agora. Tem um amigo meu chinês que falou assim, agora a gente tá podendo comer fora de casa. Cara, e a galera daqui tá achando que isso daí vai passar em 15 dias? Mano, não vai. Não vai,
eu falei,
véio,
pra não, mano, você saiu do... Quando acabar a quarentena lá, você vai estar começando daqui, tá ligado?
Mas é. E os caras... e na hora que eu voltar, véio, eu vou ter que ficar em quarentena lá.
É verdade.
Que os caras de lá estão fazendo isso, tipo, eles colocaram uma lista de 16 países já que viajantes desses lugares, eles têm que, se eles quiserem voltar para a China, eles precisam ir para um lugar lá isolado, pagar pro governo para ficar nesse lugar em quarentena, sabe? Então, mano, a galera que tá achando que esse negócio vai passar, vamos ter fé em Deus, vai descobrir uma vacina logo. Mano, mesmo que descubra uma vacina, tem tempo de distribuição da vacina, tem tempo em que a vacina chegue até os locais, tem tempo em que as pessoas tomem a vacina e não sejam contaminadas. É um baita de um trampo. Não é uma coisa de uma hora pra outra, sabe?
Mano, é coisa de ano que vem, se ele estiver fazendo vacina agora, tá ligado?
Então, cara. Não, mas os Estados Unidos já tá começando a testar em seres humanos e que não sei o quê. Velho, pode ter os testes que forem em seres humanos, até sair lá dos Estados Unidos, montar posto de vacinação aqui. Não é um rolê que é rápido. E não é rápido, demora. E tipo assim... Desculpa, mas o sistema brasileiro de saúde, ele é ótimo, o SUS tá maravilhoso, ele tá dando diagnóstico de coronavírus e graças a Deus a gente tem ele, porque senão a gente ia ser igual ao americano, tem que pagar 5 mil e não vai porque não tem dinheiro pra pagar, mas...
Cara,
pode falar, Chico.
Eu só queria deixar um elogio, acho que pro Ministério da Saúde, eu não esperava, de verdade. Ministério da Saúde fosse tão... Eu tava até comentando com a Milena, mas que ele fosse tão sério assim, tá ligado? Porque a gente vê o governo que a gente tem e, tipo, vários ali ministros estão levando na zoeira, mas o ministro da Saúde, me fugiu o nome dele, eu vi todas as entrevistas do cara e o cara tá mandando, tipo, muito bem, assim.
Sim.
Pelo pouco que eu entendo de medicina, ou quase nada, eu entendo de medicina, tipo, toma de pirona que passa. Mas, tipo, eu acho que ele tá mandando muito bem, ele não tá escondendo nada do que tá acontecendo. É lógico que é muita informação, porque a gente mora num país imenso. Então, ele mesmo falou hoje na entrevista que ele tava dando, ele falou, eu não consigo dar informação para vocês ao mesmo tempo que tipo, tá acontecendo. Que foi quando falaram que tinha duas mortes. Daí ele falou assim, Depois foi vendo que não era duas mortes, uma era de uma coisa e a outra era do corona.
Sim.
Daí ele falou, eu não consigo fazer isso porque o nosso país é muito grande, então a informação que eu recebo tipo de São Paulo, do Rio, não é a mesma que eu recebo tipo do Espírito Santo, que é tão rápido. É, então eu acho que ele tá mandando bem. É, não tô elogiando o governo, nada, eu tô falando que o Ministério da Saúde nisso, eles conseguiram fazer algo que tipo, eles conseguiram tipo parar o futebol num país que depende do futebol, tá ligado?
Uhum.
É, então, eu acho que isso foi incrível deles.
Uhum. É, mas tem ele fazendo, ele tomando essas medidas e do outro lado dele, do lado dele, tem o Bolsonaro desacreditando, tá ligado? Falando,
mano,
que
então,
acho que parar futebol é histeria, que não sei o quê, que então, não é, velho, tudo isso.
Então, tipo... Ele tá sendo contrariado de todos os lados. Ele tá sendo contrariado pelos governadores. Hoje mesmo ele deu entrevista e falou: ah, o que alguns governadores estão fazendo é histeria, é provocar o caos. E que não sei o quê, velho. Sabe? Os próprios governadores, a própria direção da CBF, escolas e etc., os caras estão falando, mano, esse cara tá surtado, ele não sabe o que tá acontecendo. Caguei pra ele.
Sabe o que tá falando?
Entendeu? Caguei pra ele. O que é da minha alçada de governo estadual, eu vou fazer. Sabe? Então você vê que isso daí também trouxe uma rachadura na nossa política. E, cara, querendo ou não, aquilo que foi progredindo das nossas escolhas políticas foi a pior situação pra acontecer o coronavírus.
É tipo de um
governo que não acredita em ciência, de um governo que não incentiva pesquisa, de um governo que não acredita em sistema público de saúde, de um governo que desacredita de várias informações e espalha fake news. Sabe? O coronavírus chegou aqui,
triste,
velho.
É triste, cara, é triste.
O coronavírus chegou aqui e é o terreno perfeito para que ele espalhe da melhor maneira possível, sabe?
Arou a terra. O brasileiro arou a terra por.
Exatamente, velho. Exatamente. É triste isso demais, mano. E assim. Eu acho que a consciência maior tem que ser agora de ficar em casa. Tipo, não é querendo criar histeria com isso. É que é uma linha muito tênue entre você ser o cara que. Ah, eu vou sair, tô nem aí, o vírus. Dane-se, eu não sou do grupo de risco, eu não vou morrer. E você ser o cara que vai lá e compra, sei lá, 35 pacotes de papel higiênico do supermercado, tá ligado?
Mano.
Sabe? Eu queria entender.
Meu irmão falando. Meu irmão falando que os Estados Unidos lá, tipo, teve um americano lá, amigo dele, que comprou 30 pacotes de 32. Tipo. 30 partes de 32 papel higiênico. Só que, tipo, lá é diferente, né, mano? Lá eles podem comprar um caminhão de macarrão lá, que nem o outro carinha fez, comprou 20 pacotes de macarrão. Que depois, tipo, se eles não usarem, eles vão lá e devolvem e pegam o dinheiro. Aí é fácil. Ah, no Brasil que os negros estão de boa ainda. A galera tá de boa. Tá faltando papel? Tá faltando, mas ainda tá tranquilo. É, eu tô indo no mercado, tô vendo as coisas ainda. Mas enfim.
Não, o que tá faltando, acho que é só álcool. Só.
É, álcool em gel
já não tem.
Já
mais,
era,
não
e,
tem
tá, mais. E um potinho já tá custando tem. 20 conto.
Então, exatamente.
Os caras tão metendo
mas louco. De resto, eu fui no mercado hoje, tá normal. Não tá faltando nada assim, não.
Por enquanto. Não meteram o louco ainda de falar quarentena, todo mundo fica em casa. Mas vai rolar ainda.
Ah, mas eu acho que a última. Mano, a última coisa que brasileiro ia pegar era papel.
É, então, mano.
Eles iam brigar, brasileiro, você tá ligado? Ele ia brigar por cerveja, coca e picanha.
Exatamente.
Ele ia brigar. É por isso.
Vai faltar carne, é isso que vai faltar.
Vai faltar carne. Carne, não, e carne, coca, mano, e assim, cerveja falta.
Cara, a galera pode se preparar pra falta de muitas coisas durante os 6 meses que vão vir. Vai ter muita coisa que vai faltar. A série que você ama e que você queria que estreasse esse ano. Talvez não aconteça.
Já era.
O filme que você queria que estreasse ano que vem vai ficar pra 2022. Mano, tá tudo parando. Vai ter hora que aquele produtinho... É igual a Cardi B falando. Vocês acham que aquele seu pacote da Fashion Nova não chegou ainda? Por quê? Vem da China, suas tochas. Que não sei o quê. Porque, velho, vai acabar acontecendo isso, vão ter vários produtos que vão entrar em falta, porque vai ter fábrica fechando, isso já aconteceu na China. Porque é tudo interligado, sabe? E querendo ou não, vai demorar um tempo grande para que o mundo se recupere disso. Mas uhum. é a linha tênue entre você tá noiado e, meu Deus, o mundo vai acabar, e você não ligar pra nada. Recomendo a vocês ficarem no meio. Entendeu?
É, tipo isso.
Tenham cuidado. Evitem...
É só pensar... Sejam responsáveis.
Exato,
é, tipo, é esse, que é,
exato.
Esse que é o lance,
mano.
Exato. Tem que ser responsável.
Sejam responsáveis. Tipo, evitem aglomerações. Sigam as recomendações, sabe? De higiene e de... É, falta de contato. Não aperte, não dê aperto de mão. Não abrace. Não toque teu rosto se você estiver em lugares públicos. É, mantenha a distância das pessoas. Não saia de casa se não for necessário. Tenha
exatamente. Agora chegou o momento de eu explanar. Tava esperando você falar tudo isso, não. Porque hoje eu cheguei no grupo e perguntei: e aí, mano, vamos gravar? O Tico falou: pode ser agora. Isso era 7 horas da noite.
7
agora...
e meia.
É, 7h30. O anão falou: ô, tô chegando em casa. E nós, peraí, o que que você tá fazendo na rua? Tá ligado?
Mano,
você não é o cara que defende
aí,
ficar em casa.
Aí,
calma aí, deixa
aí.
Eu terminar de falar. Você não é o cara que defende aí ficar em casa e não sair batendo perna, não sei o quê. Aí ele falou: não, mano, eu fui ver, resolver a coisa da minha carteirinha da Unimed. Eu falei: mano, não é possível, não é possível.
Mano,
tá assim, querendo resolver.
Não, pera aí. Foi
do mano, convênio. Mano. Aí ele falou o motivo, foi pior ainda, mano. Foi pior ainda. Ele falou que ele foi ver o negócio lá da carteirinha dele da Unimed, do convênio médico dele, porque ele tá com refluxo.
Velho.
Mano, não é possível.
Mas, mano, é assim, ó, pensa comigo. É necessário por quê? É, primeiro, uma questão de saúde, e eu preciso ter a carteirinha, porque se der algum ruim, eu tenho que ter um plano de saúde, velho.
Você esperou, você esperou agora. Você tá no Brasil faz mais de um mês.
Não, mas então, mas tipo assim, eu tinha que esperar a carência do meu outro plano acabar pra eu poder fazer esse ano. Entendeu? E aí, por isso que eu não consegui fazer antes. Então, eu preciso ver isso daí. E, cara, se o meu refluxo piorar de tal maneira que vire gastrite ou algo do gênero, eu entro no grupo de risco, velho. Então, eu não posso fazer isso, tá ligado? Eu não posso deixar com que esse problema se desenvolva e fica pior. Por isso
eu falei, mano, eu sempre falei.
Por isso que
sempre
eu tô...
Sempre falei que a vida ia cobrar. O tipo de vida que você leva, uma hora ia chegar, velho.
Mano, pior
uma
que...
Uma hora tipo, a conta ia fechar, velho. Eu sabia, véio, e tipo, mano, foi antes dos 30 ainda.
Não, mas pera. Eu fiz o exame antes de ir pra China, eu fiz endoscopia, e eu não tinha nada. Apesar da minha alimentação bosta, de eu comer lanche todo dia... E tal, eu não tinha gastrite, não tinha merda nenhuma. A própria médica falou assim: provavelmente é emocional. Você
não tem merda nenhuma.
Não, ela não falou desse jeito, né?
Olhei aqui, velho, você tem merda nenhuma. Pode ir.
Queria ser médico assim, velho. Queria ser médico assim. Mas enfim, ela falou assim: provavelmente é emocional porque você tá muito ansioso. E que você vai mudar, você vai pra China e tal, e provavelmente.
O anão
é
precisa
isso.
De uma namorada, gente. Precisa acalmar o coração.
Você tá muito ansioso e isso daí deve estar cobrando de você no estômago. Mas ó, toma esse remédio aqui, que ele vai dar uma parada no refluxo. E na hora que você chegar lá, provavelmente você vai se acalmar e vai passar. E dito e feito, cheguei lá, deu tipo 2 semanas, já não tinha mais. Só que aí eu voltei. E todos os rolês que aconteceram, obviamente que eu fiquei ansioso, obviamente que eu fiquei preocupado. Mano, eu passei por 3 países, tá ligado? Que tá tendo esse rolê e eu fico meio em pânico, querendo ou não, sabe? Não, vai falar, ah não, é fácil ser de boa, sabe? E aí eu fico mais em pânico ainda de não ver a galera se importando, aí eu fico mais louco ainda. Enfim. Mas como tá pior do que da outra vez, eu falei, não, melhor ir. Porque não é só o problema. E sem contar que se for a mesma coisa, eu preciso da receita dos remédios pra parar o refluxo, né? Não dá pra ficar sem. E... Enfim, por isso que eu fui e saí. Mas, tipo,
tá.
Ó, eu peguei...
Você vai ser amanhã de novo? Fazer alguma coisa? Você vai ser um poupa tempo? O que, que você vai fazer?
renovar sua carteira de motorista?
É... Isso daí você não tem. Então.
Que eu nem tenho.
Na China você poderia ter tirado.
É verdade, perdi minha chance. Não, cara, tipo assim, minha consulta tá marcada só pra semana que vem, mas eu tomei as precauções. Eu fui de Uber, levei álcool em gel nas coisas, o Uber tava de ar-condicionado na hora que eu entrei. Eu falei, cara, abre as janelas, você sabe como é que tá a situação. Fui com as janelas abertas. No shopping já não tinha ninguém, praticamente, então...
Quero ver se o cara falasse, não, eu tô com calor.
Ah, ele ia falar, então você cancela a corrida, porque eu não vou com você, velho. Peguei álcool em gel na hora que entrei no carro, lavei, limpei meu álcool em gel, na hora que eu saí também limpei, sabe? Então, tipo, são coisas que você tem que fazer pra se prevenir. É o limiar ali do como é que fala? Do responsável e do paranoico. Tipo, eu não vou falar pra vocês, eu não vou falar pra vocês agora, falar assim, ô galera, vamos jogar RPG agora que ninguém tá fazendo nada, sabe? Aí sai um nego aqui
Skype.
Por Skype dá. Mas, tipo, vamos jogar na vida real. Aí sai um nego aqui de Sumaré, um outro lá do Taquaral de Campinas, o outro lá do Parque Prado, a outra lá de São Bernardo, aí a outra de Paulinha.
Não fala isso que ela vai te xingar muito, velho.
Por quê, velho?
Não fala isso que ela vai te xingar muito. Porque ela não mora em São Bernardo, velho.
Onde que ela mora?
Santo André, mano.
Santo André, é verdade.
Mano, ela vai querer te matar muito por causa disso, velho. Sério.
Não tem nada a ver, mano.
Eu sei. Não, mano, é tudo
só porque é do lado?
Vida. É do lado também, velho. Eu confundo.
É, mas eu não moro em Sumaré, eu não moro em Hortolândia, eu não moro em Campinas.
Mas, cara, por exemplo, se tivesse uma igreja, ó. Não, não faz sentido.
Não, mano, não. Já é. Não, ela não,
tem. Desculpa. Chega, vai.
Tem o Renascer House, Santo André lá. Você tá falando bosta.
Desculpa.
Ela vai, desculpa. Ela vai te xingar muito.
Desculpa, Gin. Desculpa, Gin. Mas enfim, sai alguém lá de Santo André, aí se reúne na casa de uma pessoa pra ficar numa cozinha que tem uma janela de ventilação e uma porta durante 4, 5 horas seguido, gritando um com o outro, assim, sabe? Um de Hortolândia, inclusive, abraço o Tardelli. Mas, mano... Verdade. Mas, cara, aí ia ser irresponsável, tá ligado? Mas, se não, não é. Tipo, você ir na esquina pra você comprar
Vamos
uma
ver.
Comida ou você...
Ir Vamos na... ver se não é.
É, eu acho que não é, mas enfim.
Daqui uma semana a gente vê.
Daqui uma semana a gente vê. Mas, velho, é isso, sabe? É da galera criar consciência, não ficar indo em festinha, em balada, ficar se reunindo, visitando a avó, principalmente, vô e avó. Velho, deixa os velhos lá, sabe?
Deixa
os vou lá, melhor. E, cara, evita.
É isso.
Só evita. Fica em casa.
É, só pra finalizar, pra colocar uma indicação nisso, né? Mano, eu indico seguir o Atila em todas as redes sociais, canal no YouTube, ele tem grupo lá no Telegram, só procurar lá, o Atila. Porque, mano, eu acho que é o único cara que eu tô acompanhando, porque... O cara, ele é graduado em virologia e tal, então ele previu esse bagulho 4 anos atrás, tá ligado? Tipo, é um bagulho que o grupo de ciências meio que sabe, né? Tipo, a galera do cientista manja como acontece. Só como ele tá na cultura mais próxima da cultura pop, mais próximo do... Tipo, tá Nerdcast, todos os podcasts que tá aparecendo. Uhum. Então é muito fácil, muito mais fácil ser... aprender as coisas, saber das coisas através dele, tá ligado? Muita coisa que eu sei foi porque eu vi ele tweetando, tá ligado? Faz uma thread lá que te explica tudo e como que vai acontecer daqui pra frente. Então, mano, segue o Atila, que é uma das melhores fontes confiáveis até agora, pelo menos, né? Que eu acompanho. E é isso, cara. Acho que foi isso o episódio de hoje. Considerações finais, alguém?
Beijo. E tchau. Que meu olho melhore.
Que olho, Tico, melhore.
Nossa, por favor, Tico, melhore seu olho aí, velho.
Então, tô 2 semanas já, então, tipo, desde quando começou a estourar o corona aqui no Brasil, eu tô de quarentena. Eu
Tico
já
pode...
tava de quarentena.
Tico não pode nem voltar pro hospital, velho, pra ver isso daí.
Então, eu tive que ir no oftalmo, mano.
Aí.
Então, fake, tava. Eu falei, nossa, vou no hospital, né? Se eu for no hospital, o bagulho tá feio, né? Enfim, abraços e tchau.
Ah, não?
Bom, galera, eu queria dizer pra vocês que vai passar, tá? Mas vai passar em um bom tempo. As coisas ainda vão mudar muito. Ainda vai ter muito. muito caos pra acontecer, infelizmente. Mas firmemos nossos corações na fé e no livramento que Deus vai dar, mas com responsabilidade. Quando eu tava passando por todos os rolês, eu nunca deixei de tomar aquilo que era instrução da medicina ou da ciência, porque Cristo, ele combina as coisas, sabe? Ele não era um cara inconsequente nesse aspecto. Mas até que ele falava, o que é de dá a César o que é de César, então dê a medicina o que é da medicina. Se eles estão falando é porque precisa ser feito. É isso. Se você passar por isso, que seja por um livramento ou para um testemunho, que a gente possa aprender muito com o que está acontecendo e não se alienar mais uma vez. Eu espero em Deus. Eu espero que a humanidade não tenha memória curta em relação a tudo que está vivendo agora.
Pois é. Eu também. Amém. E provavelmente, como a gente tá paradão e vai ter nada pra fazer, vai sair mais de um episódio durante a semana. Então a gente vai ver outro dia pra gravar aí. E é nóis. A gente compartilha o podcast, porque podcast vai ser a mídia
do momento.
Vai ser do momento, velho. Do momento. É podcast que vai ter pra ouvir. Infelizmente. Ou felizmente. Mas é isso. Mas é isso, falou.
Falou, galera. Falou. Hold up.